estava falando do atendimento na escola, né? A gente estava falando antes do atendimento na escola. É, você falou que ia 3 dias numa escola, 2 dias na outra.
É.
Praticamente todos os professores tinham essa rotina, né? De ir mais de uma escola na semana, por exemplo. Ou tinha uma escola, assim, em algum lugar que concentrava os alunos.
É, tinha que ser mais aluno, a gente tinha que ir mais aluno, mais escola para poder levar o nome de itinerante. A gente tinha um itinerário a seguir, entendeu? Agora, nós tínhamos um caso de que eu me lembro perfeitamente. Maria, fecha essa porta aí, faz favor. É, liga o ventilador, filho.
Aqui tá ligado.
Não, não, delas, né?
Ah, tá.
A folha do
caso, a folha.
A folha do livro do Wanderly Santana.
Sim.
Começava com uma determinada palavra. Aí ele falou assim, não, a dona Dília não fez isso para mim, né? Aí a professora falou, a professora comum, quer dizer que o aluno tinha duas professoras. Tinha a professora de classe comum e tinha a classe
especial.
Especial, né? Classe especial não, tinha a professora itinerante.
Isso.
Aí eu falei, como, Wanderly? Não tem a folha? Não começa com tal, tal, tal? Ela falou assim, ai, essa é a folha que eu dei a ele que precisava. Eu falei, e você falou que não tinha não, Wanderly? Ela falou, eu falei que não tinha não, dona Dili, tinha. Aí eu falei, você sabe que é o tipo da coisa que eu vou falar cego, mente muito. Talvez para poder suprir a
falta da visão?
A perda da visão, eles mentem muito. E, por exemplo, é mais fácil falar que uma professora não fez do que ele falar que ele não quer investir na leitura.
Uhum.
Então,
vocês eram bem recebidos nas escolas? Hã? Vocês eram bem recebidos nas escolas?
A pedrada. A pedrada.
Parece que as coisas não mudam, né?
E o aluno especial, né, o aluno deficiente, não era aluno da escola, era aluno da professora Adília. Ó, sua
não.
Professora chegou, ele sempre falava isso, né?
A professora chegou.
É, assim
mas,
mesmo.
Mas era aluno da escola.
Sim, aluno da escola, mas eu tô falando da escola não considerava.
Não, era... Olha, uma diretora me botou para ficar num corredor sem ter lugar para ficar, 30 dias.
Uhum.
Ela tinha lugar para eu ficar, tinha sala, tinha tudo, mas para me perseguir, ela falou que não tinha lugar para ficar, não. Aí eu falei assim, mas essa tal sala que ficam aí, é uma sala que eu poderia usar. Aí, quando ela viu que o meu trabalho estava fazendo sucesso, ela falou assim, uai, mas aquela sala aí eu podia ter usado? Eu falei, claro, né, dona Lucine, a senhora podia ter usado. Aí ela me passou para lá, para essa sala.
E
você trabalhava com o aluno?
É, ela tirava o brilho dela. Tirava o brilho dela. Que o trabalho da gente começava a sobressair, minha filha. Se você não reclamasse nada, se você aceitasse todas
as ordens, né?
É, até ordem dela não. Até ordem dela não. Aceitasse todas as coisas pros que vinha para os alunos,
uhum.
Eu aceitasse, então meu trabalho começava a sobressair.
Isso aí.
Aí que fazia?
E você trabalhava na sala de aula ou fora da sala? Assim, tirava o aluno para ir numa salinha quando tinha, né? Ou ia trabalhar, sei lá, na sala dos professores? Você ficava lá do lado do aluno na
sala? Eu ficava lá do lado do aluno, dando minha aula de matemática. Quem me deu esse pigarro agora?
Dona Adília, a senhora tem alguma agenda assim, antiga, que tem o telefone dessas professoras que trabalharam com a senhora? A senhora tem alguma... esses contatos?
Eu, enquanto fui nesse período, eu estava lembrando ali se eu não teria alguma coisa, mas foram tantos os... Porque eu não me lembro não, menina. Arneia, não me lembro não. Mas eu posso rever.
E as famílias? Como é que elas receberam o trabalho de vocês? Porque tem família que às vezes é resistente, tem família que apoia, né?
Teve família que é família da... Vou te contar um caso.
É bom esses casos.
A mãe da Flávia.
Ah, Flávia, lá de
Vila Velha.
Vila Velha.
A Flávia, quando tinha 4 anos, puseram ela para ser minha aluna. Aí a Flávia pensava que toda criança fosse igual, que não tivesse menino e menina não, que não fosse diferente não.
Ela não, essa questão da sexualidade, ela não via a diferença
aí
de sexo.
Aí eu falei assim, mas como? A senhora nunca falou para ela que o menino é diferente da menina? Não, nunca falei isso para ela não. Como é que eu vou fazer que lá em casa é só menina? Falei, uai, a senhora passa talco numa criancinha e a Flávia vai fazer o trabalho dela com a criancinha. Ela falou, mas nunca pensei nisso não, né? Era uma mulher que tinha uma como é que fala assim? Ela tinha um cargo na prefeitura de Vila Velha, mas ela nunca imaginou um bebezinho cego.
Inclusive, ela se aposentou lá e a Flávia trabalha lá, na Vila Velha.
Aí, ela... Eu levei a Flávia pra tocar o bebê, né? Aí ela falou assim, tia... E eu falei assim, isso que eu não falo com você de vez em quando, pra você não me encher o saco. Ela falou assim, isso que é o saco, tia. Quá, 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 quá. Aí eu falei, isso que é o saco. Aí ela falou assim, não sabia não, eu pensava que era outra coisa, que era um negócio que ele carregava nas costas. Aí eu brincava muito com eles, né? Aí a mãe dela não falava nada, né? Tinha umas 2 ou 3 meninas, a irmã dela. E ela não sabia de nada.
Inclusive a irmã dela é médica, uma delas. A irmã dela se formou para medicina. A irmã da Flávia é médica.
Se formou?
Sim, e a mãe dela morreu ano passado, a mãe da Flávia. Morreu ano passado, ela estava com Alzheimer.
Estava com?
Alzheimer.
Mesma doença que a mamãe tem.
Sim, morreu ano passado.
Então a família nem sempre apoiava assim o
criava num mundo ideal, um mundo fora do comum.
Você tem conta importante.
E a Giselda era contra isso, mas eu quebrei todos esses tabus.
Esses tabus, né?
Da Flávia, viu? Porque eu criava, botei ela no
lá pra frente, né?
Eu botei ela pra viver no mundo
Real.
Real.
E o Itamar foi seu aluno?
Quê?
Itamar foi seu aluno? Itamar? É, ali do Itararé?
Não.
Mas olha que interessante, como que os alunos da educação especial têm eles gostam muito da profissão, tem uma marca muito com as professoras, vários, né?
É.
Eu, por exemplo, fui conhecer saber da Giselda com o Everaldo, ele falando assim dela, né?
A minha mamãe Gigi, ele falava.
O quanto que a gente é agradecido, assim, sabe?
Porque, agora você tem que ver, sabe o quê? A professora de classe especial, o aluno que o aluno que é adolescente, eles se apaixonam pra gente.
É.
Não sei se vocês sabem disso.
Sim, acontece muito isso.
Muito. Eu era bonitinha, entendeu? Aí, então, eu tinha que falar assim, ai, meu namorado vai chegar, no... tipo agora, que é de 7 de setembro, eu tinha que falar assim, ai, meu namorado vai chegar agora, no dia... vai chegar amanhã, porque não sei o quê, não sei o que lá, porque eles achavam que eles tinham que fazer o declaração. De amor, entendeu?
Ah, eu passei por isso lá na Unicep, nossa, eu não tinha muita experiência, né? Terminando o magistério, o Luiz Musso me deu oportunidade de estagiar lá, daqui a pouco os alunos tudo me fazendo declaração de amor, eu falei, seu Luiz, e agora, o que que eu faço? Eu não sabia lidar com aquela situação, né? Porque eu estava lá para ensinar o braille.
Se os alunos tinham outra deficiência, era cego e outra deficiência, vocês atendiam também?
Múltiplo.
Múltiplo, né, que a gente
chamou.
Não, né? Era não. Só cego. Celda só trabalhava com cego.
E quem atendia esses alunos, então, eram professores que trabalhavam com deficiência intelectual, deficiência mental?
Não. Nunca pegamos um que tivesse deficiência mental, não.
Porque às vezes tem, hoje tem muito, muito autismo. Professor que é autista e deficiência visual.
Mas hoje, meu filho, você pode falar que você já viu o mundo completo.
Uhum.
Naquela época tinha para que começar.
Então esses alunos, eles não eram atendidos, assim, ficavam...
Em casa.
Às vezes ficavam na escola, né? Esses alunos com deficiência múltipla, ficavam dentro de casa, né?
É.
Porque... Esse atendimento, assim, como tinha para os surdos, como tinha para os cegos, né?
Isso aí a Giselda mesmo comenta que eles não investiam nessa clientela de alunos, não. E outra coisa, Adília, que eu lembro, a Silvéria conta muito que você ensinou a ela a fazer tricô. Não foi?
É.
E ela faz cada roupa linda, ela ganha dinheiro com isso até hoje.
Eu não sei.
E ela tem, assim, muito orgulho disso. Esse dia mesmo ela mandou um colete pra mim, coisa mais linda do Rio de Janeiro que eu encomendei com ela. Ela passa a mão na pessoa e faz vestido, faz saia, faz... E é você que ensinou. E ela conta isso pra todo mundo. Foi a professora Adília que me ensinou. E a única cega que eu conheço que faz é ela.
É o seguinte, se você tem que... Você tem um aluno que ele tem... alguma aptidão,
uhum.
Então você tem que investir isso no aluno.
Exatamente.
Então o que que acontecia? A Giselda, a Silvéria, tinha uma aptidão manual fora do comum. Aí eu falei assim, meu Deus, eu não posso, se eu sou uma professora de tricô, o que eu posso fazer essa menina fazer? Aí tentei fazer uma
oficina?
Crochê.
É.
Mas no crochê eu não me dei bem, não. Aí tentei o tricô. Levou 15 dias para ela fazer a primeira...
Peça.
Não, peça nada, minha filha. Para ela fazer a primeira... Barrinha, assim, ó.
Ah, sim.
Primeira grade.
Uhum.
Aí, mas também, depois que ela fez a primeira gradezinha, ela virou um bicho.
E até hoje.
E até hoje.
É interessante, né, o processo de ensino, assim, aprendizagem. A gente, o processo de aprendizagem, da pessoa, do professor ensinar, do aluno aprender, aquela fase inicial é a mais difícil, é a mais longa, às vezes, mas depois que ele... Que ele pegou o ritmo, vamos dizer assim. Assim é com o Braille, né? Também era com o Braille, eu acho, né? Era difícil para ensinar as primeiras letras, os primeiros pontinhos, mas depois que o aluno já pegava, né, no ritmo, ele já lia... Hoje a gente está vivendo um momento, Adília, que a gente reconhece como desbrailização.
Como?
Desbrailização. Porque os CDs, os livros estão em áudio, estão em formato de uso no computador, os alunos recebem. E o que, que você vê? Mas você conseguiu. A gente, alguns, né, acho que a gente participa disso, a importância do Braille. Você acha que o Braille é importante?
Eu acho.
Ainda?
Hoje, eu acho que o Braille é importante. Se a pessoa não tiver condição de ter um braille, um aparelho daquele, como é o nome dele?
Reglete.
Não é reglete, não.
De computador?
DOSVOX?
DOSVOX? A máquina braille?
A máquina Perkins?
É a maquininha de fazer braille.
É a reglete.
Reglete.
E o punção. A reglete e punção, aquela gradezinha.
Reglete. É, reglete e punção.
Punção, é o punção.
É porque eu sou surda, desculpa-me.
E agora, dona Adília, surgiu a reglete positiva, que da mesma forma que o aluno escreve, ele já tira a folha e lê, não precisa inverter a folha.
É, eu vi na televisão.
É.
Mas os alunos estão cada vez menos querendo aprender o braille, então, hoje.
É. Cada um vê a vida que tem, né? Ah.
Mas o Braille é fundamental, né? A escrita, para o aluno perceber o que ele está escrevendo, aprender a escrever correto.
Você,
né,
vê que o computador, ele vai falar casa, mas ele não vai falar se é com S
ou com Z.
Ou com Z, né?
Porque a casa tem um som de Z, né?
A ficha, se é com X ou se é com CH. Então a gente... Acontece muito hoje ter erro ortográfico, né? As pessoas que têm, de cegos que têm uma, assim, né, uma liderança, né, dentro do movimento.
E alguma coisa assim a senhora lembra mais que quer falar? Hein? A senhora lembra mais de alguma coisa assim que quer acrescentar, né?
Quer deixar algum destaque final, assim, né? Algum comentário?
Olha, vocês é que tem que ver se eu acrescentei alguma coisa para vocês.
Nossa, muita coisa.
Eu tô aqui para estar presente na vida de vocês, porque eu como professora, eu me sentia muito angustiada de não ter ninguém para buscar as coisas que a gente fez, entendeu? Porque foi 25 anos de magistério que eu fiz, que ninguém se interessou. Que ninguém se interessou.
Agora,
e eu
isso
não
tudo
sou
vai...
aquela professora de ficar muda, não, viu? Eu me interessava por levar até alguém o meu caso, de ir até na biblioteca da universidade, falar como é que era a minha vida, entendeu?
Agora a gente pretende mudar essa... Eu chegando lá agora, na universidade...
Pois é, e se você estando lá, se tiver alguém que se interessar pela minha vida no estado, como é que foi a vida, o implante, Você pode falar, eu estou lá, o que tiver de alguém podendo me carregar, entendeu? Eu vou com maior facilidade para vocês.
Eu quero mostrar para os professores de hoje, inclusive para mim, essa história, né? E agora eu vou ser professor de mestrado, então eu vou orientar professores na área de deficiência visual, né?
É.
Coisas que vocês não tiveram chance.
Não tivemos, não.
A época de vocês, entende? Por isso que eu dou tanta importância às raízes, né? Eu sou formado em história. Então, as raízes, as origens, para mim, são muito importantes, né? Para a gente resgatar esse trabalho e mostrar que o que foi feito antes e o que a gente continuou, né? O que a gente vem continuando o trabalho. Eu queria muito agradecer a sua disponibilidade, né, de estar fazendo essa entrevista conosco. Se um dia a gente precisar voltar ou te ligar para pegar alguma informação, né, ainda que para completar, porque essa entrevista ela vai ser transcrita, né? Alguns dos meus alunos vão ouvir a entrevista e vão colocar no
papel.
No papel, né? Como foi, por exemplo, a entrevista com a Giselda. E você tem uma importância, porque essa é a segunda entrevista. Mas a primeira professora, a Giselda, ela veio e foi ser tipo uma. Trabalhou na secretaria, né?
Ela veio a ser o guru.
Agora, além de saber como que era a política, vamos dizer assim, do atendimento, é interessante a gente saber também como era lá na escola.
Então deixa eu te contar. A gente veio para um lugar tipo Santa Rita.
Uhum.
Aí eu vim para lá, o lugar era todo cheio de vala. Como era São Pedro, lá era assim também. Eu ia de manhã para dar aula, o lugar estava cheio de vala. Estava cheio de coisa, você não podia pegar o aluno, não. Me lembro perfeitamente de uma aluninha chamada Vera.
Isso, a Vera.
Você conhece ela?
Sim, eu conheci a Vera.
Conhece ela?
Conheci. Ela é bem, bem moreninha, bem escurinha, bem o cabelinho bem durinho,
é,
né?
É.
Vivia muito sujinha.
Ela
era
lá
em Vila Velha? É, trabalhei lá.
Isso. Passava muita fome, muita necessidade.
Você trabalhou além de Vila Velha, Vitória, né? Vitória, então, Vila Velha.
Vira onde tinha gente.
Aonde tinha, eles iam.
Eu ia.
Cariacica, Serra.
Eu trabalho. Aqui meu município, que é Cariacica, né?
Uhum.
Eu ia São Paulo.
São Pedro.
Não, meu filho, São Santa Pedro Rita. Não existia ainda, não.
É, Santa Rita.
Hã?
Santa Rita, né?
Você Santa fala. Rita.
Ali no Ibis, né?
Ibis é onde que eu comecei.
Foi?
É.
Antes do curso?
Não.
Depois do curso.
A minha vida começou no curso.
Ah.
Depois do curso.
E
tudo
aí,
antes.
Santa Rita, você ia contar o caso da Vera?
Era da fome que ela passava.
A Vera. Giselda contou também essa parte da Vera.
Era uma itinerância mesmo.
Aonde ela sabia?
Uma coisa que eu peguei diferente foi um aluno que não gostava de mim. A única coisa que eu não gostava. O nome dele era Jair.
Ah, o Jair. Jair não gosta de ninguém até hoje.
Você já viu falar dele?
Sim, ele é formado.
Jair foi.
E formado em quê?
História.
História também, na universidade.
Mas era bicha até a alma. Não gostava de ninguém.
Mas até hoje ele tem essa dificuldade de se relacionar com as pessoas.
Ele foi meu amigo muito.
Mas era terrível.
Tá dentro de casa.
Ele foi meu amigo muito próximo.
Eu acho que ele tem problema deficiente mental.
Ele foi meu amigo próximo durante uns.
Hã?
Ele foi meu amigo. Ele morava perto da minha casa. Depois. Aí a gente. Ele, simplesmente do nada ele brigou comigo.
É, ele é assim.
Ele foi seu amigo de grande ou de pequeno?
De grande já.
Mas ele tem essa dificuldade em se relacionar com as pessoas. Sempre ele briga, ele põe defeito. Isso.
Jair Marchioli.
Ele foi seu aluno?
Foi. Aí um dia, sem mais nem menos, ele saiu da escola e nunca mais voltou. Também falei, não vou mais atrás dele não, né? Ele sabe onde é a escola, ele sabe onde é tudo. Ele, coisa não vou... Coisa não, nunca aconteceu.
Mas então tá bom, Marina. Deixar para o almoço, você também tem que ir.
Eu tenho que trabalhar.
Eu preciso de duas assinaturas suas. São dois papéis que depois...
Maria, eles estão falando que tem que ir.
É dois papéis.